coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
Uma minhota que se tornou precocemente universal, voz funda, muitas vezes a cantar a dor que nunca se sabe muito bem onde se aloja. Tem esse lado da dor e da muita alegria condensada. Uma sinceridade na ponta da língua. Fala como canta, ou canta como fala. Depois conhece momentos de silêncio, aprendeu a gerir a vida pública, aprendeu a não prescindir do seu mundo dentro da exposição inevitável. Recua muitas vezes para avançar depois. Lisboa não ensombrou o Minho. Nasceu em Barcelos, que a recebe sempre em braços na sua família grande. É filha daquelas vozes que falam e riem na mesma proporção do lamento. É isto o fado também. É sobretudo isto. Ainda de volta dos 10 anos de carreira, que começou antes, na verdade. Os discos são apenas um marco geodésico que assinala a caminhada. Acredito que prefira a palavra caminho ou caminhada em vez de carreira. Voz do fado contemporâneo, esse guarda-chuva que abriga a liberdade de se cantar o fado à medida de cada um, porque cada um tem o seu molde. Não temos de caber todos no mesmo. Gisela vai cantar Abril em Amarante e Lisboa e volta hoje com a sua liberdade de ser ao Fala Com Ela, aqui na Antena 1. Gisela João, olá.
Olá.
Obrigada por teres voltado. Memórias do 25 de Abril.
Ainda não era nascida, não é? Mas as memórias que eu tenho do 25 de Abril são memórias muito vivas, por incrível que pareça, porque a minha avó, o grande pilar da minha vida, sempre me foi dizendo coisinhas aqui e ali sobre o que era não ter a liberdade e o que era ser mulher sem ter liberdade. As histórias que as vizinhas contavam também, as histórias que os professores contavam. Sabes que eu sou muito grata e sou muito fascinada pela figura do professor, porque os professores ensinaram-me, os professores fizeram-me. E eu lembro-me que todos...
Apontaram-te um caminho.
Apontaram-me um caminho e ajudaram-me a descobrir quem é que eu era, porque... E ao mesmo tempo também sinto, olho para trás e sinto que tive muitos professores revolucionários à sua época. Muitas mulheres que eram muito corajosas. E isso foi
e
sendo
que se
também...
faziam ouvir.
Porque se faziam ouvir e porque elas... Eu lembro-me que eu tinha uma professora de História da Arte. E a minha professora que foi primeiro e segundo ano, não, foi terceira e quarta classe, Maria Manuela Esteves, era uma mulher que nos lembrava muito do que era o tempo antes do...
O antes e o agora.
Isto que vocês têm agora, esta liberdade toda que vocês têm, vocês nem sabem o que isto é.
Ficavas a pensar nisso?
Ai, fiquei sempre a pensar nisso, sabes? Porque, aliás, penso muito sobre o facto de as duas coisas que eu sempre tive por garantido na minha vida era a liberdade e os sonhos. Isso era meu, ninguém me podia tirar. A minha avó dizia-me sempre isso. Dizia-me: filha, pobrezinhos, mas limpinhos e livres. E eu sempre fui muito livre. Sempre fui muito livre. E ao mesmo tempo sinto que não consigo ser muito livre também.
Porque o que é que te condiciona?
O mundo, a sociedade. É difícil ser... É difícil querer ser mulher e ter a língua afiada, ter opiniões. Eu tenho muitas opiniões, sabes?
Tens a sinceridade na ponta da língua, não é?
Depois tu disseste aí muita coisa que até me emociona-me sempre, estas coisas que tu escreves. Porque eu sei de onde é que vem essa dor que tu falaste aí, que às vezes parece que não sei de onde é que vem, mas eu sei de onde é que ela vem.
E onde é que ela mora?
Ela mora em todo o meu ser. todos os dias da minha vida. E acho que até por isso mesmo é que eu gosto tanto da liberdade, porque eu sinto-me muito, muito refém desta dor, que eu não sei. Eu sei de onde é que ela vem, mas são outras conversas.
Isso vem do passado, tem um lastro grande já, ou não?
Sim. Toda a infância que não foi infância, toda a adolescência que não foi adolescência, deixa marcas muito grandes. A saúde mental é uma coisa que nos últimos anos tem tido muito espaço, mas ao mesmo tempo eu não sei se chega mesmo a toda a gente do nosso país. E é uma coisa muito séria mesmo, e nós não percebemos o impacto que coisas que nós ouvimos lá atrás, às vezes, têm pela nossa vida toda. Eu acho que tudo isto misturado dá um caldeirão de Gisela que espera lutar pela sua liberdade e pela dos outros, mais vezes até pela dos outros, e deixando, estou a falar já na terceira pessoa, deixando quase a minha para segundo plano, porque é mesmo importante perceber que a liberdade, seja ela de que forma for, é respeitada para todas as pessoas. Porque aquilo que eu tenho visto até ultimamente é que os maus, eu tenho dito isto porque é como me lembro de dizer, quase como nas histórias das crianças, não é? Os maus andam aí a dizer tudo o que lhes apetece, não têm vergonha nenhuma. E a liberdade, precisamente por ser tão livre e por desejar a liberdade de toda a gente, por isso é que os maus podem falar o que falam, não é? Não se consegue defender, não se sabe defender. Então eu sinto que eu me devo... não é uma obrigação, atenção, é um desejo. Mais do que uma obrigação, é um desejo que eu sinto de gritar a liberdade pelos outros, não só por mim.
Olha, em relação a essa criança que não pôde viver a infância em pleno, se calhar na altura não tinhas, obviamente, essa consciência. Ou a adolescente que não viveu a adolescência em pleno. Aos 40 anos, faz as pazes com o passado?
Vai-se fazendo. Mas há uma coisa muito curiosa que os 40 me trouxeram. Na verdade, há aqui uns anitos aqui de uma transição, que com os 40 eu ficou tudo mais claro. É perceber que nós, mulheres, crescemos numa sociedade que... não sabemos isto, toda a gente está sempre a dizer isto, sinto que me estou a repetir, não me queria estar a repetir, mas crescemos numa sociedade que nos ensina a competir umas com as outras, a apontar o dedo umas às outras, a criticar umas às outras. E esta competição, que nós crescemos com ela, nós aprendemos assim...
É uma questão de sobrevivência.
E não há... Eu acho que ninguém pode dizer que nunca caiu nesse erro, todas nós. E eu tenho percebido, e olha que eu sempre fui muito pespineta e muito nós juntas, mas mesmo assim às vezes é difícil que as pessoas percebam que tu queres mesmo que sejamos nós juntas. Não estás a querer só para ti? Ah, estás a ser minha amiga, porquê? Isto é uma coisa que eu acho que todas nós também já vivemos, não é?
Deixa-me ir ao encontro da tua família. Ficou por responder esse apaziguamento com o passado. Não sei se esse apaziguamento...
Esse apaziguamento chega porque percebe-se mais com a idade que a necessidade de agradar a toda a hora não é... uma realidade. Nós não temos que agradar a toda a gente mesmo. E então aquilo que...
Isso percebeste cedo?
Percebi nos últimos anos. Tenho vindo a perceber, vá. A necessidade de preencher espaços, de ser uma pleaser, não é? Que toda a gente gosta de mim, toda a gente gosta de ter sempre cuidado com aquilo. Vem de muitos anos atrás. Agora, paz com a minha família, sempre houve paz com a minha família. Agora, comigo, de perceber o porquê de tantas coisas, é que tem sido um caminho incrível. E acho,
se calhar,
facto,
isso vai acompanhar-te para sempre. E eu, sim, acho que nos acompanha a todos.
A todos.
A todos. Todos passámos por algum sítio próximo desse. Tua família é grande, ruidosa, no bom sentido. Como é que se cresce numa família grande? Encontramos a nossa voz cedo ou temos de a procurar?
Encontramos a nossa voz cedo e encontramos a liberdade cedo. Pelo menos na minha família, porque há uma coisa que eu costumo dizer, que é, os meus pais, dentro do que eles conseguiam fazer, ensinaram-nos a liberdade sem querer. Cheguei a essa conclusão há uns anos atrás, que é, eles não conseguiam fazer muito e dessa forma eles ensinaram-nos o que era a liberdade e o que era ter responsabilidade sobre a nossa liberdade. Isso é uma ferramenta incrível. É uma ferramenta incrível, é uma ferramenta que eu me orgulho muito de ter e olho para os meus irmãos e para os meus primos e percebo que é uma ferramenta que todos temos, de respeitar muito a nossa liberdade e a liberdade.
E com
outro.
Isso também a nossa individualidade.
Sim, sim. Porque, a nossa, porque saber respeitar a nossa liberdade também parece uma coisa muito fácil, mas não é. Não é, não é mesmo. É saber impor limites a nós e aos outros. Saber perceber o que é que nos faz livres, o que é que realmente nos faz sentir livres.
A família percebe-te?
Eu nunca fui muito entendida, até aos dias de hoje, por ninguém.
Que quadro pintam eles da Gisela João, que se deu a conhecer ao mundo?
Têm muito orgulho em mim. Mas fala-se pouco sobre isso. A verdade é essa, fala-se muito pouco sobre isso. Eu não sou a Gisela João, eu sou a Gisa.
Gisa?
Sim, eu sou a Gisa.
O que é que querias ser antes de teres começado a namorar as canções?
Quando eu era pequenita, assim na escola primária, eu queria ser muita coisa. Eu queria ser professora, queria ser advogada, queria ser uma mulher de negócios. Lembro-me disto, porque via os filmes e via, sabes, quando apareciam as mulheres de negócios que tinham a saia casaco? Eu adorava aquele estilo, então eu queria ser uma mulher de negócios. Depois, eu queria ser uma fashion designer, eu queria ser estilista, modelista, qualquer coisa com as roupas. Mas a música foi, de facto, pimba, pimba, sempre enfiando-se na frente.
Qual terá sido o maior ímã para te puxar para as canções e depois para o fado? Ouvir?
Há aí uma ordem trocada. Primeiro o fado, depois as canções.
Não.
E isso é engraçado porque eu sei que há uma pessoa que eu não conheci, nunca vou conhecer, talvez conheça noutro lugar, mas a Amália mudou o rumo da minha vida. Não tenho, mas é que eu não tenho. Parece meio louco eu dizer isto, mas eu não tenho a mínima dúvida que isto é verdade e que isto me aconteceu. Por causa daquela mulher, ter ouvido aquela mulher cantar aquelas coisas, aquelas palavras. Aquelas palavras que nem são mais do que palavras, são coisas, são muitas. Cada palavra era quase uma história inteira.
Também são muitas dores, foram muitas dores.
Sim, ela, quase que, se acreditarmos num destino, ela fez-me um destino, sabes? Porque por causa dela, eu... Todos os miúdos gostam de cantar, vá, não é? Todos os miúdos gostam de cantar, dançar, tocar instrumentos. E eu, claro, como os outros, também gostava disso. Mas foi ali, naquele momento, que eu percebi que cantar tinha um sabor diferente. Havia qualquer coisa aqui nesta zona, aqui no peito, que parece que se abre e eu sinto um abraço, sinto um conforto. Sinto um conforto muito grande e foi o facto de eu me apaixonar pelas palavras e pelas palavras juntas umas com as outras, as imagens que elas fazem, que me fez apaixonar pela música e ter atenção às letras. As letras apaixonam-me. Há melodias, eu gosto, eu consumo muita música sem ninguém a cantar. E sou completamente apaixonada por música só. No entanto, eu acho que há sempre imagens ali, há uma história a ser contada.
com a liberdade também de podermos contar a nossa, a que quisermos.
Mas eu acho que essa é a beleza, não é? De tu ouvires uma música. Ai, fico mesmo feliz que digas isso, porque eu fico triste quando às vezes as pessoas olham, ouvem uma música e acham que aquela letra é literal. Porque eu tenho a certeza que os poetas e que os cantores, os autores, eles querem, quando fazem aquilo, ou querem que aquilo seja mil coisas diferentes, que seja a história de muita gente, ou então, às vezes, que nem se apercebam que ao contarem a sua própria história estão a contar a história de muita gente. E eu acho isso maravilhoso, porque é também a prova de que o mundo está tão estranho, não é? Está tão esquisito. Portugal está tão esquisito. Que até isto é a prova de que nós somos todos iguais, sentimos todos da mesma forma, não interessa a cor, não interessa a língua, não interessa se o cabelo é curto ou é comprido, seja mais alto, seja mais baixa, não interessa. Nós e este grande segredo da vida, não é? O que é isto da alma? O que é que me faz a minha Gisela e a tia Inês? Qual é este mistério? É quase como o amor, não é? Andamos aqui à procura de perceber estes mistérios.
A ideia de viver é continuar a persegui-los também.
Sempre, porque senão morre-se, não é?
Sim.
Fica-se apático.
Vamos à tua primeira escolha. Escolheste a Inquietação, José Mário Branco.
Foi rápida a escolha, não foi?
Muito rápida, muito rápida. Sem hesitações. Porquê?
Podia ser o meu nome.
Inquietação.
Engraçado, tu também, eu acho. Acho que a inquietação é... acho que faz parte de nós todos, do ser humano. E acho que o ser humano que não sente alguma inquietação, que está assim meio dormente, quer dizer, agora ia dizer que seria menos feliz. Às vezes, não, olha, não sei agora dizendo isto, não sei se seria mais feliz também, porque às vezes viver na ignorância.
Porque a inquietação é sempre aquele ponto de interrogação à nossa frente, não é?
Sim, sim. Vou pela direita ou vou pela esquerda?
Por outro lado,
quem é que eu vou conhecer se for pela direita?
Sim, mas isso é o motor. Isso também acaba por ser o motor. Vamos ouvir e já voltamos para falar do teu espetáculo também. Gisela João de volta ao Fala Com Ela aqui na Antena 1. Gisela canta Abril, dias 24 e 25, Amarante e Lisboa. Como é que te atiras para este espetáculo? Tu és uma mulher de te atirar, não é?
Eu atiro.
Cabeça para a frente e o corpo todo atrás.
Eu atiro-me. Isso é um facto. Olha, no ano passado, em conversa com uns amigos, olha, sobre como é que estava o mundo, na verdade, há um deles que disse, olha, para o ano são os 50 anos do 25 de Abril. E aí, pois é. Eu gostava de fazer um concerto só com músicas dessa altura. Eu já canto uma ou outra nos meus concertos pontualmente. Entretanto, passado uns tempos, eu estava em Valência no ano passado, em novembro, durante um mês a estudar, e estava numa aula de guitarra e estava a explicar ao meu professor, ao Carlos, que vai tocar comigo neste concerto agora, que a revolução em Portugal foi feita com poesia e com música e com flores, e que é uma coisa muito poética, muito bonita. E então ele perguntou-me, começou-me a fazer perguntas. Eu disse-lhe que era o 25 de Abril. Ele, no pueblo dele, o 25 de Abril também significa liberdade, também comemoram um acontecimento qualquer que agora não sei precisar. E comecei-lhe a mostrar músicas, quem foram as vozes importantes, qual foi a música, qual era a senha. Havia uma senha que era uma música para a Revolução e tudo mais. E ele sacou duas músicas do Zeca que eu pedi-lhe, que eu gostava de aprender, e ele toca tão bem. E eu comecei a cantar e eu disse-lhe, olha, quero fazer uns concertos assim. Tocas comigo? Queres entrar comigo nestes concertos? E ele, claro, será um honor. E nem foi tarde, nem foi cedo. Desci, no fim da aula, telefonei ao meu manager e disse, olha, 2024 o que eu quero fazer é... Eu ando a gravar disco, e portanto é gravar disco, e o ano inteiro o que eu quero cantar é a liberdade pelo país, porque... para além de serem os 50 anos, nós precisamos que isso aconteça. A liberdade precisa de ser cantada, precisa de se falar sobre ela para, como dizia há bocado, para se proteger a liberdade. Foi assim que aconteceu esta ideia de me atirar para estes para estes concertos.
Canções escolhidas?
Olha, Inquietação, a Grândola tem que fazer parte. Foi muito interessante perceber que eu conhecia muitas músicas, mas havia muitas também que eu não conhecia.
Por exemplo, uma que tenha surpreendido.
Olha, havia uma senhora, ai, agora esqueci-me do nome dela, que ela gravou um disco inteiro, Adélia, acho que era Adélia, gravou um disco inteiro sobre a Revolução, e eu nunca tinha ouvido falar, e era uma mulher, nunca tinha ouvido falar. Perceber coisas como, no outro dia, interrompi o trabalho para almoçar, estava a ver notícias e estava a dar o... Estou-me a repetir que já disse isto no outro dia numa entrevista, mas é que isto tive mesmo... Eu fiquei mesmo, uau, já conheci esta música há tanto tempo, nunca tinha olhado para ela assim. Enquanto estava a almoçar, estava a ver notícias e estavam a falar sobre o problema da imigração. E depois, acabei de almoçar, desliguei a televisão, fui trabalhar outra vez e a música que vinha a seguir era o Traz um Amigo Também. E quando eu começo a olhar para o texto, para o poema e começo a cantar... E com aquilo que eu tinha acabado de ouvir nas notícias, eu pensei, ah, espera lá, isto fala sobre isto? Traz um amigo também, venha quem vier por bem. Traz, agregar, cuidar, tomar conta, somos todos iguais. E perceber que aquela música, que eu já conhecia, nunca me tinha feito tanto sentido como me fez agora neste momento. Por isso eu gostava de criar um movimento também sobre... para que estas músicas e estes cantautores fossem mais difundidos, tocassem mais nas rádios, fizessem mais parte da vida diária dos portugueses, porque aquilo que eles fizeram não foi só fazer música e escrever poemas. Foi um trabalho doloroso de luta pela liberdade de um país. Alguns deles viviam até exilados e eles podiam muito bem ter feito a sua vida fora daqui e não olhar mais para trás. Mas não, preferiram lutar pela liberdade dos seus, olhando para trás, sim senhora, com esta noção de terra e de pertença. Tenho que lutar por eles, porque eu pelo menos tenho um lugar de conforto que se calhar que consigo ajudá-los, posso dar voz às coisas.
Quando é que despertaste para essa consciência política e social? De forma, olha, mais clara,
pensando em política mesmo, há cerca de 10 anos, vá. Porque eu acho que...
Com os discos, no fundo, com os discos, coincidiu com os discos.
Muito também pelo facto de ser a mais velha de 7, de ser mulher, de ser a irmã mais velha, que é muito diferente de ser o irmão mais velho. E é muito diferente de ser mulher e ter um irmão mais velho a abrir portas. De não ter nascido numa classe social alta e de por isso ter que perceber o que era a justiça e defendê-la com unhas e dentes desde muito nova, por mim e pelos meus, e não só pelos meus, porque acho que um dia que eu me vá, acho que se há coisa que as pessoas poderão dizer de mim é que eu era uma pessoa muito justa, porque até se for contra mim ou se for contra os meus, eu vou pela justiça. Acho que a justiça é a coisa...
É a tua bandeira, quase.
É
muito curioso porque nós atravessamos a vida com essa ideia de justiça quando fomos muitas vezes vítimas de injustiça.
Ah,
certo?
Sim, claro. Claro que sim.
Deixa-me só fazer um parênteses. Já voltamos a essas canções, cantando Abril, nesta altura em que faz todo o sentido, 50 anos depois. Mas deixaste aí essa informação de que estás a gravar um disco. Que disco vai ser?
Ainda não sei muito bem.
Pronto, era isso que eu estava à espera que tu dissesse.
É um disco que tem muitas canções, que tem muitas músicas, tem muitos poemas. Mas eu gosto de me deixar ir com eles, sabes? Por exemplo, já gravei umas coisas em janeiro e há algumas que já desisti delas. E há outras que eu estava assim meia... Não estava muito crente e agarrei-me mais a elas. Eu gosto, não gosto da obrigação de fazer música. Nunca gostei. Porque eu faço isto porque eu gosto. No dia em que eu fizer isto por obrigação, já não me soa a verdade. Já não me soa... honesto, podia ganhar muito mais dinheiro, podia, Podíamos, sem dúvida alguma. Mas desta forma é a forma com que eu consigo fazer as coisas em paz. E portanto, a verdade é esta. Ainda não sei muito bem que disto é este.
Como é que tu descobres que a canção é válida? Precisas de dormir sobre ela e no dia a seguir quase...
Muitos dias.
Inventas ali um diálogo com a canção?
Dias. Preciso que ela me conte muitas histórias minhas. Preciso que ela me conte muitas histórias de outras pessoas. Porque hoje eu ouço a canção e eu lembro-me de uma história que vivi. Amanhã, se for preciso, ouço a mesma canção e lembro-me de outra história que vivi. Se for preciso, ouço a mesma canção e canto-a e lembro-me de uma história que vi alguém viver. E essa riqueza da quantidade de histórias e de leituras que aquilo pode ter, e igual a quantidade de emoções que aquilo me dá, é quase como... É quase não. É orgásmico. Quando eu descubro essa vontade de cantar essa música que não desaparece. Quando isso acontece, quando eu tenho vontade de cantar essa música o dia inteiro, a mesma música, ou a mesma parte, um pedacinho daquela música o dia inteiro, é porque essa música tem que ser.
Já está dentro de ti.
Sim.
Já estava.
É minha.
Exato. Cantas Abril como se cantasses um fado?
Canto Abril.
Giselando?
Canto Abril como. Olha, como se toda a gente a quem foi roubada a liberdade ou que já conheceu isso, nem que tenha sido só um pouquinho, esteja no meio da rua a gritar. Canto Abril com essa vontade e com essa força e com essa delicadeza ao mesmo tempo, porque cantar Abril eu acho que é muito nosso, não é? Este 25 de Abril é nosso, mas eu acho que toda a gente do mundo tem um 25 de Abril na sua vida. Se não teve, tenho muita pena, mas precisa de ter um 25 de Abril na sua vida. E portanto, cantar Abril é preciso um bocadinho desta coisa maravilha da vida, que é o doce e o salgado junto, sabes? O doce de tomate e um pedaço de queijo. Assim. É.
Experimentar um e o outro lado?
Sim, sim, sim. Cantar Abril é isso. Porque pelas palavras.
Pode ser agridoce.
Sim, é, agridoce. Claramente que havia coisas muito duras que se viviam, não é? Tu ouves, olhas para a letra dos vampiros e tu. E era mesmo assim, não é? E continua a ser. Continua a ser, não é? Infelizmente. Mas naquela altura era pior ainda, porque vivia-se numa ditadura e tu olhas para estas letras. Quando o Zé Mário diz: eu vim de longe, de muito longe, que eu andei para aqui chegar. Pensares nessas pessoas que tiveram que fugir nos comboios, aquelas histórias que eu ouço, que os picas dos comboios apagavam-se as luzes, que era para na fronteira não se ver a quantidade de pessoas que iam escondidas debaixo dos bancos e tudo, para fugir daqui. Olha, até me estou a arrepiar, juro-te, porque são muitas histórias que conheço. A irmã mais velha da minha avó também fez parte dessas pessoas que fugiram de Portugal para ter uma vida melhor por causa da ditadura. E são muitas histórias que, quando se ouvem essas palavras, esses poemas, essas histórias estão todas lá. E é impossível não as sentir e não as imaginar. Ao mesmo tempo, e falando do Zeca, por exemplo, há uma doçura naquela voz que te faz pensar. Às vezes não é só atirar pedras e a partir tudo que nos fazemos ouvir ou que nos fazemos revolucionar. Às vezes com a voz baixa, com uma doçura, consegues fazer muitas revoluções também. E é engraçado que eu acho que o fado, sendo parecido com o rap, com o hip-hop, que é uma coisa que eu sempre disse desde que comecei a trabalhar com a Capicua, sempre me fez pensar sobre isso, sobre a forma como o fado, falando de amor, revoluciona, porque não fala só de amor, fala do amor em relação a tudo. E eles no hip hop dizem as palavras todas e dizem, falam do que apontam o dedo ao que estão a falar. No fado as coisas são mais floreadas, mas é uma revolução também, é revolucionário também.
Também se põe o dedo na ferida.
Ai, então não põe.
Tu tens sido muito cautelosa nos últimos tempos com a tua exposição, entre um certo recolhimento e uma janela ali entreaberta, já não está aberta totalmente. Quando é que tiveste noção que era preciso recuar?
Quando percebi que estava cansada disto tudo. Quando percebi que Trabalho que nem uma moura para fazer coisas lindas. É isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer coisas lindas que toquem nas pessoas. E que isso não era suficiente. E percebi que me andava a matar. E que é, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena chegar a esse limite. E eu sempre tive muito cuidado com aquela linha transparente da qual costumam falar, não é? De o que é a minha vida privada e o que é que eu dou para fora. Isso foi uma coisa muito clara sempre na minha vida. Mas nos últimos tempos, lá está, e também esse encontro comigo de perceber que não tenho que estar sempre a agradar e a fazer tudo. E a... há espaço para tudo.
Importante é não deixar que essa linha
misture
ambos os lados.
É importante perceber que estou bem com pouca coisa. E quando eu te digo que sou mesmo feliz na minha sala, sentada com os meus tecidos, a ir à retrosaria, a ir a uma fábrica, a ir a uma costureira, ou estar sentada ali a tricotar ou a costurar, que eu sou tão feliz. Eu sou tão feliz, eu sou mesmo feliz. Às vezes as
são
pessoas...
São felizes como a cantar?
São felicidades diferentes. Porque quando estou a cantar é uma felicidade um bocado estranha, porque é uma felicidade misturada com dor. É quase como um alívio.
É como se fosse a porta-voz da dor.
Sim, e sabe-me bem, que é estranho, mas sabe-me bem. Mas às vezes, sabes, as pessoas, eu acho que as pessoas não percebem que não depende só de mim, de nós que estamos no palco de cantar. Às vezes depende do público também, muitas vezes, na maior parte das vezes. Depende do espaço onde nós estamos, do sítio onde nós estamos, de tudo. E a dada altura, houve um dia em que eu estava tão cansada, tinha feito umas viagens loucas para conseguir estar em sítios a cantar e não fui muito bem tratada num sítio e aquilo magoou-me tanto e eu pensei, não, eu não quero isto, eu não preciso disto. Ainda para mais, quando eu vou cantar, é claro, não há aqui hipocrisia, eu sou paga para ir cantar, é o meu trabalho, não é? Mas quando eu vou cantar, eu vou dar, eu vou partilhar, eu vou com uma missão de que aquelas palavras e aquelas músicas, ou eu sou muito utópica, mas eu acredito nisto, sirvam para alguma coisa para aquelas pessoas.
E deixas um pedaço de ti ali.
Eu deixo um pedação de mim ali, eu chego a casa vazia. E naquele dia aquilo doeu-me tanto que eu pensei, chega, eu não quero isto. Eu quero cantar para quem me quer ouvir. Eu não preciso disto, eu não quero isto. Eu adoro cantar, é aquilo, mas eu não. Houve uma altura em que eu achei que me tinham roubado a vontade de cantar, que me tinham roubado o meu grande amor.
Mas não. Nunca te sentes um bocadinho à deriva entre aquilo que queres fazer e o que consegues concretizar?
Sinto-me sempre à deriva. Nosso país é muito pequeno, as condições para quem trabalha na área cultural do nosso país são míseras. Não sou a primeira nem serei a única pessoa a dizer isto e não serei a última pessoa a vivenciar isto. As gerações mais novas, infelizmente, acredito que viverão da mesma forma. E é preciso ter muita coragem para se trabalhar com cultura. Eu até muitas vezes digo assim meio em tom de brincadeira, mas a sério, que se eu tiver filhos, eu vou querer muito que eles sejam artistas. Porque eu aprendi que quando os pais querem muito que os filhos façam uma coisa, eles não fazem.
Então... Portanto, tu vais querer que eles sejam artistas para ser, se for uma filha, para ser uma mulher de negócios, por exemplo. Para concretizar. Repara, muitos pais enfiam os filhos em múltiplas atividades, música, dança, muitas vezes a concretizar frustrações, não é? Não
deles. Posso...
deles. No teu caso, tu vais desejar que a tua filha seja uma mulher de negócios porque tu não conseguiste...
Não, eu quero é que ela seja outra coisa qualquer, mas
não, para ser,
com cultura para... é muito...
Não, queres que seja artista para depois poder ser eventualmente uma mulher de negócios?
Talvez.
É isso. Em 10 anos, agarrando ainda nesta década, o fado, aliás, como o mundo, tem levado muitos abanões. No caso do fado, ainda assim, acho eu, mais positivos. Esta abertura, o fado diluiu-se, talvez seja isso. Era inevitável encontrar muitos caminhos. Já houve um tempo em que parecia-me que havia só um caminho e, entretanto, nos últimos 10 anos surgiram muitas outras alternativas. Okay. Isso foi bom?
Eu acho que é bom, porque como é que é aquela coisa que se diz? Semeia-se o trigo do joio, não é?
Separar o trigo do joio.
Separar o trigo do joio. Quanto mais abundante, quanto mais trigo há, quanto mais joio há e trigo, mais consegues separar do bom, não é? E acho que nós tivemos tantos anos, costas voltadas para o fado, que de repente o mundo evoluiu, Portugal evoluiu, e o fado ficou intacto. E acho que a arte precisa de mutações para crescer. Nem que seja para voltar ao que é o início, uhum, e dizer, afinal
isto,
é isto.
É isto, sim.
Se diluiu, eu acho que se tem diluído muito. Acho que isso é espetacular, porque não consigo conceber a ideia de castrar um artista que quer experimentar, porque acho que só assim é que ele consegue crescer e evoluir na sua arte. E repetindo-me de novo, quanto mais não seja, até para ele próprio dizer, não.
Afinal, eu quero voltar.
Início, sim, sim. É que é. Agora, acho que o fado está muito desaparecido. Aquilo que eu sinto como fado está muito desaparecido.
A essência do fado?
Sim, acho.
E não te apetece agarrar nessa essência?
Eu acho que a tenho. Modéstia à parte. Desculpem. Mas eu acho que a tenho, porque para mim, precisamente, aliás, o motivo de há bocado eu te dar aquela resposta assim meia parva, não é? De, olha, não sei que disco é que é este. É precisamente essa procura. É, eu sei, há uma coisa. Eu não posso falar pelos outros, não é? Mas posso falar aquilo que eu sinto no meu peito, que é quando eu ouço uma música e eu... Há qualquer coisa ali que me diz isto é fado, está fado aqui, está fado. E essa procura é uma coisa que me é muito cara, muito cara, muito importante, mesmo.
Olha, o público pode ser muito castrador?
O público pode ser muito castrador, mas ninguém é mais castrador que eu própria.
És tu que te condicionas?
Muito. Olha, vou-te dar um exemplo. No outro dia, eu tenho gravações de ensaios, tenho gravações de concertos. E no outro dia estava a mostrar a uma amiga minha músicas do 25, que eu tenho gravadas de ensaios, pronto. E ela disse, ah, já viste, porquê é que tu não vais pondo até ao dia do concerto essas músicas? Eu nem pensei, isto não tem condições. Ela, claro que tem condições, diz ela. E no outro dia eu partilhei a inquietação. E a minha amiga estava comigo, estava em minha casa. Ela de repente vem à sala e diz-me assim, tu não puseste a música toda? Eu, pois não, estava ali uma parte que eu, acho que havia ali uma palavra que eu disse, ela, ai, pelo amor de Deus, diz ela, estava tão bonito. Não sei o quê. Pronto, passou. Entretanto, anteontem, ou logo foi, mostrei-lhe outra música e ela estava, não estava a olhar para mim, estava a fazer coisas. E de repente a música acabou e ela continua sem olhar para mim e diz assim, ai, olha, eu não sei, mas eu até estou aqui assim um bocado emocionada. E quando olhou para mim, eu estava com a cara assim um bocado... trancada, e ela assim, ai, o que é que foi? O que é que foi? Não vais dizer que não está em condições. E eu hoje partilhei um bocadinho só dessa música. Mas lá está, não sei, eu quero... Eu não busco a perfeição, porque acho que buscar a perfeição é só estúpido. E acho que a perfeição é chata.
O que é que será isso da perfeição?
Sim, deve ser chata. Se existe, deve ser muito chata. Deve ser mesmo chata. Mas eu busco uma perfeição que não é perfeição, que é uma imperfeição que...
Uma imperfeição que te satisfaça?
É, sim, e é uma imperfeição onde ao mesmo tempo parece que tudo está perfeito, sabes? É as palavras, a forma como elas são ditas no momento em que a melodia está a fazer aquele som, aquele determinado som, e aquilo faz um sentido incrível, parece que tu consegues viver aquilo mesmo, tu sentes mesmo aquilo, caramba, aquilo é mesmo verdade. E isso é uma... pode ser muito castrador às vezes, porque às vezes há coisas tão bonitas que...
Ficam pelo caminho.
Que ficam pelo caminho, ficam guardadas.
O que é um dia bom para ti, Gisela?
Olha, um dia bom para mim é comer bem, conversar muito. Quem me dá um arroz de tomate dá-me um dia muito melhor, logo para começar. Bordar, costurar. Mas olha, um dia bom podia ser assim: acordar muito cedo, treinar, que eu gosto muito de treinar, apanhar assim um bocadinho de sol na minha varanda enquanto bebo um chazinho. Depois fazer umas festinhas às minhas gatinhas, brincar com eles, esmigalhá-los contra mim. Depois estar ao telefone com os amigos ou encontrar uns amigos e rir-me muito com eles e fazê-los rir, que eu adoro fazer as pessoas rir. O meu som favorito há de ser sempre até o fim da minha vida, o som de uma gargalhada. E depois passar uma tarde sentada na minha sala, com tecidos à minha volta, a costurar, a ter ideias, a experimentar pontos de bordados que eu nunca experimentei, mas que preciso perceber. Falar com a minha costureira, que eu adoro, a minha Margarida. Falar com a minha mãe, que me ensina a fazer moldes pelo telemóvel.
É um vida... dia cheio.
É um dia cheio. A vida pode ser muito bonita com pequenas coisas. E nós andamos sempre à procura de mais e de mais e de mais. E às vezes já temos em casa aquilo que precisamos.
Sim. As linhas com que nos cozemos.
Sim. Eu posso dizer, Inês, eu... posso passar um mês inteiro sem pôr um pé na rua, sem sair de casa, e estou feliz.
Percebo. Vamos terminar com a canção de Embalar. Faz parte do espetáculo também?
Faz parte do espetáculo e acho a canção de Embalar uma música genial, porque fala de tantas vidas e de tantas histórias. E depois há uma coisa que me deixa louca, que é o tom do Zeca a cantar. Esta voz que ele tinha, esta forma de dizer as palavras é... eu acho que é arrepiante. Às vezes até me dá medo pegar nas coisas dele.
Vamos ouvir. Falamos ainda mais um bocadinho no podcast, na parte do podcast. Aqui terminamos na Antena 1. Muito obrigada. Gisela João, hoje no Fala Com Ela. Muito avessa a alguém que pode ficar um mês entre as suas linhas e os seus gatos e as suas coisas boas, as suas comidas, o chá, é avessa a turnés longas? Por
não.
Exemplo? Não.
Adoro. Adoro. Eu, na verdade, este ano é um ano que... no ano passado e este ano, na verdade, mas este ano mais, eu vou estar sempre na minha casa. E isso está-me a dar muito gozo. Eu já estou a sofrer por antecipação para 2025, porque eu gosto muito de estar em casa. Mas eu também gosto muito. É um bocado como quando eu choro, eu sou assim um bocado preto ou branco. Se eu estou triste, eu estou triste e toda a gente sente. Ou se eu estou... e toda a sala toda, que é uma coisa que às vezes me incomodava mesmo quando eu era miúda. Porquê é que toda a gente percebe que eu estou chateada ou que eu estou triste? Se eu estou alegre, toda a gente vai ficar alegre, toda a gente vai perceber e toda a gente vai sentir. E, portanto, eu tanto gosto de estar no meu silêncio em casa, como gosto de andar na vida louca de viagens, malas, já nem saber em que avião é que estou.
Estrangeiro também, incluímos
estrangeiro. Sim, sim, sim. Sim, gosto muito. Eu tenho, às vezes, eu digo, eu às vezes tenho saudades de estar no aeroporto, a queixar-me de estar no aeroporto. Espera.
Isso vai acontecer seguramente em 2025.
Sim, sim, sim.
Gostas de calcular a dimensão do espaço onde estás ou gostas de ser surpreendida? Ou seja, precisas... tu tens uma necessidade de controlo?
Tenho. De tudo. De tudo.
Voltando à ideia de casa, não é? Porque é em casa que te sentes segura.
Sim, e eu gosto, eu não sei se estavas a falar em relação a salas, aos espaços, estavas, não?
Salas, sim. Público.
Sim, eu pessoalmente gosto de espaços mais pequenos, porque tenho a sensação de criar a relação com a audiência é mais fácil, com o público, não é? Porque consigo ver as pessoas, consigo... o ambiente é mais acolhedor, não sei, eu gosto de espaços mais pequenos. São os que me dão mais gozo, confesso. No entanto, os maiores dá para brincar mais com as cenografias, que é uma coisa que também me dá muito gozo.
É esse teu outro lado, da pequena Gisela que sonhava em ser estilista.
Sim, sim, sim.
Entras nervosa em palco?
Sempre.
Sempre, imagino que sim.
Sempre. E, aliás, ontem contava a uma amiga minha que trabalha comigo há relativamente pouco tempo que há uma coisa nas turnés que eu não consigo, nunca consegui ultrapassar, que é uma ansiedade que desde o momento em que eu saio de casa para ir para o aeroporto, para ir para a turnê, a responsabilidade que eu estou a sair de casa para ir trabalhar e para dar o melhor que eu consiga às pessoas. E estou sempre em pânico porque é o ar-condicionado dos aviões, é o ar-condicionado da carrinha, é a dor nas costas, é a dor no pescoço, são as horas mal dormidas, são as horas intermináveis de espera nos hotéis, para o check-in, para o check-out, para o caraças mais velho. Tudo isso tem uma influência enorme na performance. E é uma coisa que eu acho que vai ser curioso da próxima vez que eu fizer uma tour, que eu agora estou atenta a isso, tentar policiar-me para chill um bocadinho, acalmar um bocadinho, porque às vezes essa ansiedade e esse stress também bloqueia as cordas vocais, não é?
Dizes menos palavrões agora?
Não, digo os mesmos.
Dizes os mesmos. Sim. E nessas alturas imagino que digas muitos.
Ai, digo. Quando eu estou mais cansada, digo mais. Mas também depende da situação, depende do sítio, depende das pessoas. Há pessoas que, se eu estou num sítio onde ninguém diz palavrões, também não digo, não é? As pessoas, às vezes há uma ideia, às vezes irrita-me um bocado quando se acha que as pessoas do Norte dizem todas as palavrões, não é? Há pessoas do Norte que nem sequer dizem palavrões. E também às vezes acontece pessoas que dizem, ah, és do Norte, e dizem logo um palavrão que é tipo, ah, somos amigos já. Não, nós sabemos viver sem dizer palavrões.
Também. Fizeste 40 anos e deu-te que pensar?
Muito. Ainda me tem dado muito que pensar, Inês. Muito. E tenho uma amiga que se chama também Inês e as duas fizemos 40 e temos conversado muito sobre isso as duas. Tem sido muito misterioso.
Qual é a diferença de ter 40 anos? De estarmos a meio do
caminho,
eu juro
que
tudo correr bem, não é?
Eu juro que não é cenobismo, é mesmo porque o meu marido é americano e eu tanto falar inglês, às vezes eu esqueço-me. Mas há uma palavra que é... Não, é ter conhecimento, vá. Eu ia dizer knowledge. Estupidez, estás a visto? Que vergonha. É perceber melhor as coisas, perceber melhor porque é que fazemos isto, porque é que dizemos isto, porque é que somos assim, porque é que somos assado, porque é que aquela pessoa disse aquilo, porque é que...
Aos 30 ainda não estamos com essa, com esse olhar
assim,
e com essa atenção de detalhe.
Por mim, falo, é uma coisa que sempre me fascinou e sempre, lá está, mas também vem... colada ao facto de querer agradar sempre, que é desculpar o outro. Ah, se calhar falou assim porque estava mal disposto, ah, se calhar falou assim porque estava triste, ou se calhar aconteceu alguma coisa no dia dele, não sei quem, não sei o que mais. Trabalhar em atendimento ao público também me deu isso, que é quando se está num balcão de uma loja, as pessoas entram e vêm e atiram tudo para cima do funcionário, tudo o que lhes aconteceu no dia. E eu sempre tive essa compreensão no outro. Mas o que acontece agora é ter essa compreensão e perceber se devo tê-la ou não, se preciso de a ter ou não. Faz muita diferença.
Às vezes, se calhar, não tens que estar tão atenta, não é?
Sim. Quem é que está atento a mim?
O que é, falaste aí do Justin já agora, o que é urgente para além do amor, para lembrar o Eugénio de Andrade?
O que é urgente é, neste momento, e não é por eu, pronto, por estarmos aqui para falar dos concertos do 25 de Abril, é urgente defender a liberdade e dá-la, dar a liberdade, ensinar a liberdade e defendê-la acima de tudo. Porque ela, como é tão livre, não se defende, e isso é uma pescadinha de rabo na boca.
Isso vem ao encontro da última pergunta, agora sempre do Fala Com Ela. O que seria um dia bom para Portugal?
Olha, um dia bom para Portugal era que o SNS estivesse a funcionar
em pleno.
Em pleno, que os professores não fossem massacrados como são, que as crianças tivessem direito a uma boa educação, que tivessem direito a um teto e a comida, e que não houvesse tantos sem-abrigo como há ao abandono. Eu vivo no centro de Lisboa e perto de minha casa são mais de 100 pessoas que estão ao abandono, e que isso não faz com que Portugal possa ter um dia feliz, a meu ver.
Gisela, muito obrigada por teres voltado ao Fala Com Ela.
Obrigada.
A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.